Bitites sobre 2024. O balanço do mundo da música.
Olá.
Olá.
Olá, Silvia.
Olá, Gonçalo Palma.
Olá a todos. Aliás, houve muitas bandas que voltaram a dizer-nos olá.
Tão bom. Gosto de ouvir.
Porque é de regressos vamos falar.
Sim, sim. Uma boa saudação, não é?
Sim, sim. Também há quem se despeça e vamos também falar disso. Mas não estes. Parece que é uma despedida, mas não é. Este é o regresso aos álbuns dos Cure, mas já lá iremos.
Ainda assim, vamos ter de falar de despedidas. Este é o 8º episódio do nosso Bitites.
Verdade, 8º episódio. Só faltam 4.
Sim, estamos quase a acabar. Já é um longo caminho, não é?
É um longo caminho, isto é uma empreitada.
Lembrar que podem ler estes balanços na versão escrita nos sites da Rádio Comercial M80, Smooth FM e Cidade FM na área de notícias.
Bitites sobre 2024.
Em 2000, os No Doubt lançaram o álbum Return of Saturn, mas em 2024 foram os próprios No Doubt que fizeram o seu retorno.
E não foi num sítio qualquer, foi no Coachella, eles escolheram bem o festival, e foi em 2 fins de semana, ouvimos canções, ouvimos não que eu não estive lá, mas quem lá esteve, gostaria muito, quem lá esteve ouviu canções como Don't Speak, Just a Girl e por aí, e há uma curiosidade, é que o primeiro dos dois concertos contou com a estrela pop Olivia Rodrigo, também foi lá. E esteve com a Gwen Stefani no tema Bathwater.
Foi um banho de alegria.
Sim, Olivia Rodrigo gosta muito desta malta mais com mais experiência. Gosta muito de aprender com elas e sempre que pode dá o ar de sua graça nos palcos desta gente da nossa geração, não é? Falar em banho, foi um banho, mas foi assim um banho de surpresa. Abriram os chuveiros e eu... Grande surpresa que aconteceu para os fãs de Linkin Park. Para alguns foi um banho porreiro, para outros foi um banho de água gelada. É que, sobretudo para os fãs de Chester Bennington, nem todos acharam muita graça este regresso dos Linkin Park, porque vem com uma nova voz, com o Mike Shinoda a querer levar o projeto para a frente, e está a conseguir, mas com
um novo reforço, não?
Um novo reforço que não está a agradar toda a gente.
Que é Emily Armstrong, que passou a fazer aparelho vocal com o Shinoda, além da banda passar a contar também com o novo baterista, Colin Britton. Portanto, este ano torna-se no ano 1 depois de Chester Bennington, ainda por cima com um novo álbum intitulado simbolicamente From Zero.
Sim, e queria só dizer que já falámos sobre isto no episódio das polémicas. Estamos lá a explicar porque é que os fãs, alguns fãs, não gostaram deste regresso dos Linkin Park. Podem passar por lá e ouvir.
Exatamente. Para o ano vai haver mais ação dos Linkin Park nos palcos europeus e não só. Este ano já tivemos a tal surpresa com este tema-título que abriu o concerto de regresso dos Linkin Park, The Emptiness Machine.
Bitites sobre 2024.
Houve mais surpresas, Silvia, neste ano de regressos. Sim. E houve uma que este regresso foi particularmente querido para mim. Era uma banda que eu ouvia muito nos anos 90, Social Coughing, que voltaram 25 anos depois, com uns quilos a mais, não sei se 25 a mais, e mais cabelos grisalhos. Mas o quarteto de Nova Iorque ainda está de volta, com aquele som que era muito distinto deles, de jazz e pop, rock e eletrónica, tudo fundido. E era um som muito que marcou muito os anos 90. Eles andam aí já pela estrada americana, espero que também cheguem à Europa. Portanto, já se ouvem temas como Is Chicago Is Not Chicago, St. Louis Is Listening, Lazy Bones, ou este tema que vamos ouvir aqui um bocadinho, o Super Bon Bon.
Bitites sobre 2024.
2024 testemunhou alguns regressos incríveis para 2025. Começamos a encontrar gente crescente, já a sentir aquela adrenalina. Um desses regressos é o regresso dos Silence 4. Yeah! É o segundo regresso da banda, desta vez para celebrarem, ora, Silence 4, fazer as contas, 30 anos. 30 anos desde o início do grupo. 30, como é que isto passou? Passa a correr.
Exato. O quarteto de David Fonseca e de Rui Costa vai atuar em 2025 nas maiores salas do Porto e de Lisboa. Já têm pelo menos 3 datas ao vivo no Porto e 2 em Lisboa, que são respectivamente, as salas são a Superboc Arena no Porto e a Mel Arena em Lisboa. 3 concertos no Porto e 2 em Lisboa e ainda 2 espetáculos no Teatro José Lúcio, na cidade natal de Leiria.
A novidade do regresso foi dada nas manhãs da Rádio Comercial e em direto de Leiria, mesmo no coração de Leiria. Vamos ouvir um bocadinho?
Vamos.
Bitites sobre 2024.
Há também mais um regresso forte para 2025 que foi anunciado este ano em termos de música portuguesa. Falamos dos Santos e Pecadores, que vão regressar para a próxima edição do festival Às Vezes o Amor. O espetáculo intitula-se As Canções de Amor dos Santos e Pecadores.
Pois é, a banda de Olavo Bilac vai mostrar o seu lado mais romântico nos concertos, ora, no dia 14 de fevereiro no Coliseu do Porto e 15 de fevereiro no Campo Pequeno, em Lisboa. Nesse espetáculo, uma nota, será evocada a memória de Rui Martins, que é o antigo saxofonista e percussionista da banda. Portanto, vai ser uma homenagem também.
Uhum. Espera-se, por exemplo, um dos temas que eles toquem, deve ser, sem grande surpresa, Fala-me de Amor, dos Santos.
Se não fosse, seria tão...
Seria uma ausência grande.
Sim, para não dizer outra coisa.
Então vá, dá-lhe, Olavo, vamos ouvi-lo.
Ama-me.
Bitites sobre 2024.
Houve este ano uma espécie de milagre capaz de inspirar até uma paz mundial, quem sabe, porque os irmãos Gallagher resolveram pôr de lado as torres e reativaram os Oasis ao fim de 15 anos de paragem, para não dizer 15 anos de separação, e pondo fim também a um azedume que houve naquela irmandade.
Não creio que seja um milagre suficientemente forte para, mas pelo menos oficialmente já são amigos, não é?
A ver. Pois não sabemos muito bem.
A ver. Vamos ver. Apesar da grandeza dos recintos ao ar livre, a oferta tornou-se pequena para a procura tão elevada. Toda a gente quer ir ver os manos Gallagher. E isto levou ao crescimento exponencial dos preços de bilhetes. Começou tudo a ficar muito mais caro. Uhum. Isto na revenda. E houve bilhetes que atingiram valores superiores a 7 mil euros.
Sim, mais ou menos isso. Foi uma loucura. E houve uma grande polémica. Até envolveu até o próprio governo britânico, que chegou a intervir sobre esse assunto.
Não tem mais nada com que se preocupar, não é?
O próprio primeiro-ministro.
Enfim.
O próprio primeiro-ministro interveio sobre esse assunto.
Se calhar eram mais Tim Blair, não sei.
Não, porque os Oasis também são muito transversais à, uhum, na sociedade britânica e tocam muito na classe operária, sobretudo. Mas há uma grande loucura à volta dos Oasis, eles são extremamente populares. Para darmos uma ideia, no próximo ano, só no Eaton Park em Manchester, que é um espaço enorme ao ar livre, ou no estádio do Wembley em Londres, os Oasis vão dar 5 concertos em cada um destes recintos, o que é bastante. 2025 vai ser o ano em que o mundo vai poder cantar o Wonderwall, o Don't Look Back in Anger, juntamente com os irmãos Gallagher. Eu nunca fui muito da equipa dos Oasis, daquela rivalidade dos Blur Oasis. Eu era claramente mais Blur.
Claramente que tu eras mais Blur.
Claro, que eu nunca tive grande paciência para os Oasis. Perdoem-me.
Eu tive e tenho estes. É tipo a Belle e Caim, não é? Assim,
é um bocadinho.
Mas eu gosto, eu acho graça.
Isso eu acho também é piada, aquela tensão entre os dois.
Sim.
E tenho alguma. Algum respeito até pelo vocalista, o Liam Gallagher. Acho que ele tem ali, tem uma força de frontman ali, tem aquele mau feitio que eu até acho piada. Mas...
Estou-me a rir porque lembro-me dos tweets do Liam e começo-me a rir.
Pá,
ele escreve tipo, rasta! Só isto.
Ele escreve mais cedo.
Escreve mais coisas.
Escreve até antes de pensar, às vezes, mas é isso que nós gostamos.
Eu acho que ele espirra e escreve.
Escreve logo. E depois,
é tão divertido.
É muito diferente aí do Noel Gallagher, que é uma pessoa muito mais contida, menos nos comentários futebolísticos, onde ele aparece permanentemente a defender o seu Manchester City. Sim, mas o mundo adora. Tu gostas do quê? Wonderwall? Gostas dessa música?
Gosto muito mais que isso. Isso foi um julgamento.
Não.
Gostas do quê? Do Wonderwall?
Era só para passar um bocadinho
então
aqui.
Então posso escolher?
Escolhe tu, sim.
Champagne de Supernova.
Vamos ouvir essa.
Então. Gosta do Wonderwall?
O Wonderwall já estava forte dessa música.
Gosto, eu gosto.
Um Interrail pelas ilhas britânicas que fiz. Só vi o Wonderwall na rua, em todo lado, e já estava farto de Wonderwall. Já não aguentava aquela música.
Qual é a música que nunca te vai fartar?
Epá, tantas, não consigo escolher, são muitas.
Fiquei curiosa.
navegar do Fausto.
navegar.
Que me vou fartar. Aqui vamos, então vamos aqui servir.
Ainda estamos. Ah, ok.
Vamos
ainda
servir então aqui um champanhe Supernova. Um espumante para festejar o regresso dos Oasis. Sobretudo a Silvia.
Deixa-me só dizer uma coisa.
Diz.
Ainda não há qualquer data marcada para Portugal, mas não, eu gostava muito que houvesse.
Nem há nenhuma data
para
a Europa continental, mas eu acho que isso é uma questão de tempo.
É, não é?
É.
É uma questão de tempo.
Vamos dar o champanhe.
Bitites sobre 2024.
Como já dissemos anteriormente, 2024 é o ano de regresso aos álbuns para os Cure. Songs of a Lost World é o primeiro álbum em 16 anos dos Cure, em que Robert Smith reflete sobre a tabela cronológica da sua vida, onde vê muito mais passado do que futuro. O fim está cada vez mais próximo e cada vez mais presente nas letras, e o cantor sente que a transformação de homem para fantasma pode estar já a acontecer, mesmo que só metaforicamente.
Ana, isto foi spoken word, Gonçalo. Estás forte na poesia.
Os Cure é os que lhe inspiraram este disco. Acho que
caramba, tabela cronológica. Até vou anotar. Quero também dizer que, para muita imprensa, Songs of a Lost World é o melhor álbum dos Cure dos últimos 30 anos. Concordas?
É, sim, concordo totalmente.
O melhor desde Wish, que tem esta música. Ou melhor desde Disintegration, de 1989. E agora o Gonçalo foi buscar aqui uma das minhas músicas preferidas de sempre, Pictures of You.
Também é uma das minhas preferidas.
Não, eu disse primeiro.
Pois, eu gosto em segundo, medalha de prata para mim. E o vídeo é lindo também.
Oh, lindo.
Há muita gente que está a ver este disco como um álbum de despedida. Eu não vejo tanto assim, vejo mais um álbum sobre a morte, até de uma forma que é muito mais real do que estética. Antes eles viam a morte, encaravam a morte de uma forma mais estética, agora é mais real, até porque o Robert Smith faz aqui mesmo um luto ao seu irmão que faleceu, no tema Never Say Goodbye, dedicado ao seu irmão. A própria morte até surgiu como ameaça a um dos membros dos Cure, o teclista Roger O'Donnell, que luta contra um linfoma agressivo desde há mais de um ano e já fez cerca de 11 meses de tratamentos, o que não é pouco para superar o tumor cancerígeno. Oxalá ele consiga. Fica aqui um cheirinho de uma das músicas mais fortes também deste disco, que é o End Song, que fecha este álbum de regresso dos Cure. I'm outside in the dark, wondering how I got so old.
Bitites sobre 2024.
Me gustas tú, me gusta na 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 na, me gustas tú, y voy a ser.
Me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer?
Que é fácil de adivinhar.
Quem é?
É o Manu Chao.
Ah, claro.
E porquê é que ele está aqui?
Explica. Voltou. Lá, voltou 17 anos depois. Manu Chao lançou o álbum Viva Tu. Outra vez, me gustas tu, viva tu, nananana, que viva tu. E neste disco mostra dotes de poliglota. Canta em castelhano, canta em francês, canta em inglês, canta em português, isto através do imaginário do Brasil.
Exatamente. E 2024 trouxe não só de volta Manu Chao aos discos, como também aos palcos portugueses, 12 anos depois. O cantor franco-espanhol atuou em vários pontos do país, desde Valença, Águeda ou Seixal. E é bom ouvi-lo cantar em português, num tom mais abrasileirado, neste tema que é o Coração no Mar.
Bitaites sobre 2024.
2024 abriu com o fim dos Rage Against the Machine.
Dor no coração.
Foi uma dor no coração e foi na por cima o anúncio.
E no joelho do Zeke, desculpe.
É, parecia ser só o joelho. Tadinho. Parecia só um problema no joelho do Zeke La Rocha.
Não é só isso.
E que levou ao adiamento constante de vários concertos dos Rage. E de repente, através de uma forma pouco ortodoxa, o baterista veio esclarecer, o baterista Brad Wilk, que se calhar havia coisas mais profundas. E que a banda nunca mais iria marcar mais concertos. Portanto,
mas
anunciando
logo
ali.
Não explicou.
A única coisa que esclarece é que eles não iriam tocar mais ao vivo. Portanto, aqueles posts de anúncio de adiamentos deixou de haver esses posts mais e deixou de haver sinais de vida dos Rage Against the Machine. Portanto, concluímos que 2024 é o ano do fim dos Rage Against the Machine.
Portanto, quem quiser voltar a ver os Raids é ir ao YouTube, não é? E pôr muito alto, pôr na coluna.
Já é bom.
Não? Já não é mau.
Podes ver os Raids em 93, no Pink Pop, por exemplo.
Épicos.
Nos grandes festivais.
Sempre épicos. E no Alive, 2007-8.
Exato, 2007-8. E infelizmente não
foi. Foi quando?
Para aí. 2007, 2008.
Não, não, não. Não lembras.
Não, foi por causa. Acho
2008. Que... Homenagem ao José Saramago. Foi quando?
Eu acho que foi em 2009.
2009?
Eu acho que sim, foi logo o primeiro dia dessa edição. Estava muita gente para entrar.
Sim.
Eu acho que foi em 2009 e foi uma complicação para entrar.
Vai lá ao Google. Vai lá. A gente põe um separador. Vai lá.
Bitaites sobre 2024.
Confirma-se, Silvia, tinhas razão.
2008. Ano de Bob Dylan. Neil Young.
Exatamente.
Tu é que tens o cartaz?
Eu tenho.
Eu estou a dizer de cabeça.
São as letras grossas. Bob Dylan, sim. Neil Young.
Se fossem pequenas,
Ben Harper,
seria grave. Ben Harper, sim.
E o Rage Against the Machine. Em letras pequeninas, curiosamente, vemos The National, que ainda aparecia em letra pequenina, tal como outras bandas que já não estranhamos tanto, mas que também são excelentes, como o Spiritualized, Cansei de Ser Sexy, estavam aqui também, Gossip, The Ives. Grande concerto dos Ives, lembro perfeitamente. É, muito gozão, sempre, mas em grande forma. Vampire Weekend, foi o primeiro concerto deles cá. E os MGMT também.
Lembro-me, no Heineken.
No Heineken,
exatamente,
coberto. Abarrotado de gente. E na altura não era um hangar, aquilo era uma espécie de tenda.
Era
diferente.
E também.
Não via aqueles ecrãs laterais.
Não. E no palco secundário também tocou uma banda cujo vocalista é só o filho do Robert Plant. Lembras-te qual é a banda?
Não.
Eu agora se visse o nome.
Boa questão. Olha,
sim.
Vou-te passar aqui o cartaz.
Entrevistei, deixa lá ver. Porque foi nesse ano. Nesse ano dos. Ah, Gogol Bordel também passaram por lá.
Passaram, são ucranianos.
Sons of Albion.
Ok.
O filho do Robert Plant.
John Butler Trio está aí também.
Sim.
Engraçado.
Que giro. Sim. Pronto, estamos aqui a viajar nas
Exatamente.
Antiguidades do Alive, no arquivo.
No arquivo dos Rays Against the Machine.
Ah, é que sabe a Rudd.
Sim,
bem,
mas
vamos
olha,
parar.
Mas há uma coisa que me lembro.
No Velvaco.
Sim.
Vou parar.
Eu lembro do primeiro concerto dos Rays Against the Machine em Portugal. Foi também em Algés. Na altura, quando era no passeio marítimo de Algés, quando era um recinto do Superbox para Rock, o único ano em que o Superbox para Rock foi organizado no Passeio Marítimo de Algés, em 97, e o palco estava posicionado de uma forma completamente diferente do que passou a estar com o Nós Alive. Foi só em 97 que houve o festival, onde tocaram as L7, os Blasted Mechanism, tocaram lá outros artistas, os Simple Minds, e tocaram realmente lá os Rage Against the Machine. Foi um concertão incrível. E Tom Morello, guitarrista, eu fiquei na altura muito impressionado com o Tom Morello também.
Bitites sobre 2024.
Os Jane's Addiction andaram à porrada.
Pois foi feio.
No palco.
Ou pelo menos o Peripheral quis isso, não é?
Sim, porque tentou agredir o Dave Navarro. Isto também de um concerto em Boston. E foi agressivo.
Foi muito agressivo, estava muito agressivo.
Não foi nada suave.
Não foi suave, não.
Isto foi no dia de aniversário do baterista Stephen Perkins. Uau, que prenda. Este é uma bela prenda, esmurrar o colega. E há imagens no YouTube.
Sim, e foi a meio do concerto, ainda por cima.
Passou-se completamente. Eu já não me lembro porquê.
Sim, sim. E a banda pôs-se do lado do Dave Navarro, e de facto o Peripheral não parecia estar bem, e não estava, e admitiu mais tarde que não está bem.
Mas porquê?
Muita coisa naquela cabeça. E é grave porque é a dupla de criativos, né? O Peripheral e o Dave Navarro, se dão mal, não há futuro para os Jane's Addiction, que terminaram a atividade em 2024. A mítica banda já tinha tido uma vida entre 85 e 91, tive outras. A mais mítica de todas foi entre 85 e 91, que se saldou em dois álbuns incríveis, que é o Nothing's Shocking e sobretudo o inesquecível Ritual de Lo Habitual, que tem esta música.
Eu disse que estavam à porrada, mas atenção, o Dave não reagiu, pois não.
Não reagiu.
Ficou ali tipo bonequinho.
Que foi uma tentativa de agressão, vá. Do Peripheral. Quer dizer, o Peripheral estava pronto para tudo.
Sim, e o Dave ficou paradinho a ver.
Bitites sobre 2024.
Dois nomes muito fortes anunciaram este ano as digressões de despedida, de dizer adeus. Não gosto nada destas tours. Mas calma, não são despedidas de carreira, mas sim de ciclos no palco, não é? De circuitos na estrada.
Um deles é o Gilberto Gil, que vai fazer a sua turnê final pelo Brasil, Estados Unidos e Europa, incluindo, esperamos nós, Portugal, ao longo do próximo ano.
Gilberto Gil tem atualmente 82 anos, é um dos nomes gigantes da música popular brasileira, acho que toda a gente sabe isso, e também do tropicalismo, e agora vamos dar um cheirinho de Gilberto Gil.
Bitites sobre 2024.
Cyndi Lauper também vai dizer adeus aos palcos, e a cantora norte-americana também anunciou neste ano a tal Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour, que vai terminar no próximo ano.
Não nos parece que esta digressão passe por Portugal, o que é uma pena, mas se a Cyndi não vem cá, eu vou à Cyndi. Nunca atuou em Portugal e se calhar não vai atuar, não é?
Sim, eu temo que sim. Temo que não atue em Portugal.
Ainda assim, a Cyndi vai continuar a trabalhar. Vai só afastar-se dos palcos, mas continua na luta.
Sim, nem que suba esporadicamente a palcos.
Ah, pode acontecer.
Para digressões é que nada.
Nada.
Uma das músicas que ela tem cantado nesta digressão tem sido, evidentemente, a balada
Amo.
Time After Time. If you're lost, you can look and you will find me.
Bitites sobre 2024.
Vamos agora para as cenas do próximo episódio, não é, Silvia?
Sim, vamos falar de homenagens, de prémios, distinções. Muita gente ganhou prémios, muita gente foi reconhecida. Posso dizer, por exemplo, que o Zé Pedro foi homenageado com uma estátua. Em tamanho real. E com um jardim. Taylor Swift fez história nos Grammys. A Ray bateu um recorde nos Brits. Mais que eu tomei nota. Elton John ganhou um Emmy. E o Tony Carreira foi condecorado pelo Marcelo Rebelo de Sousa. São só algumas coisas.
Tu falaste em Taylor Swift.
Sim.
Eu acho que este episódio que nós acabámos de gravar é o primeiro, se calhar, em que não falamos dela.
Porque tu não quiseste.
Exato.
A minha ideia foi banida. Se quiseres pôr tudo em pratos limpos, pois bem, isto está on? Está on? Eu propus. Gonçalo, a Eras Tour vai terminar ou terminou, não achas que devíamos fazer assim uma nota? Só por causa da despedida de tour que fez história e que é a digressão mais lucrativa de sempre. E o Gonçalo disse: não.
Não. Chega, Taylor Swift. Não aguento mais.
Então, olha, prepara-te para o próximo episódio que eu vou abrir com a Taylor Swift, porque eu ela merece.
Eu ganho muitos prémios.
Sim.
And the Grammy goes to... Taylor Swift.
Bom, então até lá.
Adeus.
Vemo-nos na cerimónia de fraco, não é?
Sim. Vou sentar-te ao lado da tela.
Vais beber um copo com ela.
Ah, bebia muito. Adeus.
Adeus.
Bitaites sobre 2024. O balanço do mundo da música.